Na linha agora, no primeiro item, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, o economista Felipe Salto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Jefferson.
Felipe, a gente começando esse nosso bate-papo de hoje é sobre o Conselho de Assessoramento Técnico da IFE, que foi criado agora nos últimos dias e tem Bernardo Api, Gustavo Loyola, José Roberto Afonso, Mônica Debol e Yoshiaki Nakano na composição. Qual o papel desse conselho? Como é que ele vai atuar junto à IFE? Conselho que tem nomes aí que navegam muito bem nos vários temas e nas várias áreas da economia, né?
Pois é, essa foi uma notícia importantíssima para a instituição fiscal independente. Talvez a notícia mais importante desde novembro de 2016, quando a IFE foi instalada.
Uhum.
Porque a própria Resolução 42 de 2016 do Senado, que é a lei que criou a IFE, já previa a instauração, a instalação desse Conselho de Assessoramento Técnico, o CAT. Inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais pode acessar no site do Senado, entrando em IFI. Ali tem uma página específica dedicada ao CAT, ao Conselho de Assessoramento Técnico. E a ideia desse conselho, inspirado no que outros países fazem também, no caso dos Estados Unidos, Reino Unido e uma série de outros países, hoje são 40 países que têm instituições fiscais independentes, a ideia é ter um conselho plural, academicamente forte, com pessoas que têm uma trajetória profissional e ou acadêmica de relevo nessas áreas fiscais, contas públicas e economia. Então, o Bernardo Api foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, dentre outras funções. A proposta de reforma tributária dele é a mais discutida hoje no país. O Gustavo Loyola foi presidente do Banco Central, dentre outras atividades. É uma pessoa que tem importante papel na formação de opinião no país e também uma trajetória acadêmica importante. A Mônica Debol é uma economista também ainda mais jovem do que os outros, né, do grupo, mas já é diretora da Universidade Johns Hopkins, foi diretora também da Casa das Garças, que é um dos institutos mais famosos de economia do Brasil, certamente vem também agregar ao conselho da IFE, que é o conselho de assessoramento. Vale lembrar que é um conselho que tem caráter consultivo, então ele vai ajudar no sentido de dar opiniões, fazer proposições, críticas ao trabalho que a IFE vem fazendo, sugestões ao plano de trabalho, revisões nos nossos relatórios e discussões em geral também para qual nós vamos acionar esses conselheiros. Professor Yoshiaki Nakano, para também fazer um comentário, é diretor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, foi secretário da Fazenda no governo Mário Covas, nos anos 90, também alguém que dispensa apresentações, e, por fim, o especialista em contas públicas, José Roberto Afonso, que é um dos redatores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos muito felizes, porque o presidente Davi Alcolumbre, ele entendeu a importância de fortalecer a instituição fiscal independente, a IFE, do Senado, nesse momento em que o Senado vai ter um protagonismo, sem dúvida, muito de destaque, né? Um papel muito de destaque nesse momento de crise fiscal, de necessidade de avançar nas reformas, sobretudo a reforma da Previdência.
Certo. Você falou que é um conselho consultivo, ele tem mandato, coincide com o mandato atual da IFE. Como é que funciona isso?
Funciona assim, a IFE tem o conselho diretor, então eu sou o diretor executivo, nós temos mais dois diretores que conversam também semanalmente com vocês na Rádio Senado, o
Sim.
Gabriel Barros, o Rodrigo Uraí, nós três temos mandato. Os membros do Conselho de Assessoramento Técnico, não, eles são indicados por tempo indeterminado. A indicação, conforme a Resolução 42 de 2016, é feita por mim, pelo diretor executivo, por tempo indeterminado. Então, essa é a previsão, né, legal do funcionamento do Conselho.
Certo. Bom, entrando aqui na pauta um pouco do Senado dessa semana, Felipe Salto, temos na CCJ a análise de uma emenda constitucional, uma proposta de emenda à Constituição, que torna impositiva a execução das emendas coletivas, essas emendas que são apresentadas pelas bancadas dos estados. Foi aprovada na Câmara com um detalhe. Na Câmara ela saiu com um artigo ali que torna todo o orçamento impositivo. Como é que a IFE analisa isso? Tem algum estudo? O que a IFE tem apontado a respeito desse assunto?
Em parceria com o Daniel Cury, aqui da nossa equipe, e com o Gabriel Barros, eu escrevi uma nota técnica, que é a nota técnica 31, disponível também para acesso no nosso site, em publicações. Essa nota técnica 31 analisa a PEC 2 de 2015, que foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. O que essa PEC faz, basicamente, é tornar as emendas de bancada, como são chamadas, impositivas. Quer dizer, elas vão ter caráter obrigatório, vão ter de ser executadas e o seu contingenciamento, o seu corte, só poderá acontecer em termos proporcionais ao corte que for feito nas despesas discricionárias como um todo, que são aquelas despesas que não são as obrigatórias.
Como são as emendas individuais hoje.
Isso. Então a ideia é que no valor de 1% da receita corrente líquida e depois corrigindo pelo IPCA, que é a regra do teto de gastos, essas emendas se tornem impositivas. Há ainda um parágrafo, que é o parágrafo 11 do artigo 165, que ficou ali, apesar de ser bem genérico na nossa interpretação, e isso está na nota técnica 31, ele não implicaria o caráter mandatório impositivo para todo o orçamento, mas ele deixou uma dúvida, né? Há pessoas interpretando que aquele parágrafo, por si só, poderia ser encarado como uma extensão dessa questão do orçamento impositivo para uma boa parte, ou se não para todo o orçamento. Então, isso é um ponto polêmico que vem sendo discutido. Nós nos ativemos principalmente a calcular o impacto fiscal da emenda, né, da PEC. E qual seria esse impacto fiscal? Em 2020, 21 e 22, no acumulado, o efeito seria de 7,3 bilhões de reais, que parece pouco quando a gente compara o déficit da Previdência, que já é de 195,2 bilhões no caso do regime geral e mais de 340 bilhões no caso de todos os regimes, incluindo os regimes próprios, os estados e municípios. Parece que 7,3 bilhões numa primeira observação seria pouco, mas é preciso lembrar que o copo dos gastos já está bastante cheio, né? Esse seria uma gota que poderia derramar esse copo das contas públicas. Lembrando que a previsão da IFE, mesmo sem a aprovação dessa PEC do orçamento impositivo, é que o teto de gastos poderia ser rompido já em 2021. Com a aprovação da PEC do orçamento impositivo, isso poderia ser trazido já para 2020, gerando, então, turbulências e preocupações no cenário econômico.
Essa previsão que vocês fizeram, essa análise, é com base no texto que saiu da Câmara, porque o senador Espiridião Amin, eu conversei com ele há pouco, ele disse que essa parte do artigo 165 deve ser, ele sugere que seja retirada, que sejam mantidas apenas a questão das emendas coletivas de bancada.
Mesmo que o parágrafo 11 do artigo 65 seja retirado, o efeito de 7,3 bilhões, ele é apenas o das emendas de bancada, é bom lembrar. Agora, para que esse efeito fosse neutralizado, seria preciso, por exemplo, que aquele 1% que está fixado na PEC do orçamento impositivo fosse trazido para o nível atual, que é em torno de 0,6%, um pouco mais baixo que isso. Caso contrário, se for mantido em 1%, o efeito fiscal de 7,3 bilhões vai permanecer.
Tá certo. Felipe Salto, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.